Agora 9 horas 34 minutos e o nosso assunto são erros médicos, responsabilidade civil, questão criminal, como que a gente resolve isso judicialmente? Claro, tem casos em que vidas são perdidas, outros em que a qualidade de vida é comprometida por muito tempo por causa de um diagnóstico errado, um procedimento mal feito ou feito por alguém que não é habilitado. Como é que a gente procede em situações como essas que, infelizmente, a gente tem visto acontecer todos os dias, né? Para tirar essas dúvidas, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio a doutora Rosângela Sleder, que é advogada. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Doutora, vamos começar falando o que é classificado como erro médico.
Eu sempre tenho um ditado que eu digo. O médico não é Deus, né? Pelo contrário, o médico é servo. A ele cabe acolher os semelhantes fragilizados pela doença ou pela dúvida, examiná-los com rigor, orientá-los, buscar, né, a cura e acompanhá-los à sua recuperação. E nessa trajetória pode acontecer os erros médicos. E isso é doloroso quando acontece, tanto para o médico quanto para o paciente.
Quais são os principais? A gente sabe que isso pode ocorrer em qualquer especialidade, mas quais são os principais erros médicos que vão parar na justiça?
A gente tem uma gama enorme de erros médicos que pode acontecer, tudo que envolve o corpo, a saúde física, mental. Mas existem alguns pontos que são estranguladores e que levam para a justiça essas ações ano a ano. Então, o erro médico, o erro de diagnóstico, é um dos maiores vilões dessas ações na justiça. Existe ainda a insatisfação do paciente com o resultado que ele busca. E um grande problema que também leva muito o processo para a justiça é a falta de comunicação adequada, tanto em relação ao paciente quanto em relação ao médico. Aquilo que vai ser feito deve ser muito bem comunicado. Deve ter termos de ciência, advertência, ciências dos riscos daquela operação ou daquele tratamento ou daquele procedimento. Então, esses são os principais pontos que levam tanto o paciente quanto o médico para a justiça. E quando a gente diz médico, a gente acaba dizendo assim, não são só os médicos que são partes nesses processos, mas os hospitais, laboratórios, operadoras de plano de saúde. Então, envolve toda essa gama como busca se ocorreu ou não esse erro médico.
Essa questão que a senhora colocou de as informações precisam estar claras para os dois lados é muito importante a gente destacar, porque nós temos visto muitos erros acontecerem e as consequências disso em questões estéticas. Então, às vezes, até o médico ou quem vai realizar esse procedimento fala sobre os riscos, as consequências, que você não pode ter determinado problema de saúde, que é perigoso se você tiver. E, às vezes, o paciente, nessa ânsia em realizar o procedimento que ele está sonhando esteticamente, ali ter uma melhoria, ele omite informações. E isso pode ser terrível, né? Pode ser realmente um caso de definir vida ou morte quando esse procedimento é realizado, né?
Sim. Essa informação acaba contribuindo para a decisão do paciente de fazer ou não aquele procedimento. E isso é muito importante. E eu digo assim, essa falta de comunicação e a contribuição para esse aumento de processos judiciais, e a gente tem visto que aqui no Paraná, de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 25 mil processos, ou seja, são 35% de processos a mais. E por que que está acontecendo isso? Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, esse ano, já teve 342 mil notificações por problemas judiciais ou no Conselho de Medicina. Então, por que que isso está acontecendo? Numa pesquisa que eu andei fazendo, eu percebi o seguinte, que as pessoas... A medicina em si, ela era fundamentada numa relação de confiança entre médico e paciente. Sempre foi assim. E agora, o grande pilar dessa relação tem sido a tecnologia. E isso tem afastado médico e paciente. E aí existe uma falha de comunicação, Porque antes você tinha uma confiança, você tinha uma relação, você conversava com o médico, você dizia para ele o que sentia. Você... Não que hoje não tenha, mas hoje a base não é a conversa só. Existe a tecnologia também. E muitas vezes existe uma relação de médico-paciente que prepondera mais a tecnologia, os exames. E aquela conversa, ela ficou meio que de lado. Então, isso tem contribuído com os erros de diagnóstico. Um outro fator preponderante. Antes, nós tínhamos os prontuários médicos feitos de forma manual nos hospitais. Hoje não, hoje é tudo por sistema. Então, a alteração desse tratamento que poderia vir a acontecer de forma manual, hoje é muito mais difícil de ser alterado. Então, isso causa o quê? Uma visualização no prontuário de um possível erro médico, muito mais fácil do que antigamente.
Essa individualização no tratamento isso, do paciente, né, doutora?
No meu ponto de vista, é um dos pontos que tem contribuído para o aumento de ações judiciais por erro médico.
A gente tem falado aqui sobre a questão dos erros que levam à morte, né? Sobre a questão estética, que às vezes gera um prejuízo realmente de imagem muito grande. Mas também tem a questão do diagnóstico errado, que quando dado, e você confia naquele profissional, começa um tratamento, às vezes se estende por anos, não vê a melhoria até que lá na frente você procura uma outra opinião e vê que o diagnóstico não estava correto, você estava tomando um medicamento ali, às vezes com várias contraindicações, sem precisar dele, ou então perdeu muito da sua qualidade de vida por não ter tido o diagnóstico correto. Isso acontece ainda com frequência?
Tem acontecido com frequência. E aí a gente diz o seguinte, você pode buscar a prova para esse erro médico, para buscar esse dano, e daí quais são os danos que você vai buscar? Você pode buscar o dano moral, o dano material, você pode buscar a perda de uma chance, você pode buscar o dano estético, e você pode buscar o dano existencial, que é uma novidade aí que está acontecendo.
Que é isso, dano existencial?
Esse dano existencial é justamente você comprovar que você tinha uma qualidade de vida antes, e aí por conta de um procedimento estético, a tua qualidade de vida mudou completamente. Você ficou deformado, você ficou com problemas de deambulação, você tem problemas psicológicos. Então, esse dano existencial, ele vem ganhando uma força muito grande. E como é que você faz para buscar isso? Existe quatro tipos de caminhos que você pode buscar, que é a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa dos médicos e do hospital ou da operadora, a responsabilidade penal, que é no âmbito criminal, e você tem a responsabilidade disciplinar, que é no Conselho de Medicina.
Um obstáculo para quem sofre erro médico é como eu vou conseguir provas de que isso realmente aconteceu, de que foi um equívoco que levou a essa situação que eu estou vivendo agora, ou que eu perdi o meu ente querido por conta de um erro médico. Como é que eu faço para ir atrás dessas provas, para documentar tudo isso?
O caminho mais preponderante é você fazer um boletim de ocorrência, se você está desconfiado que ocorreu uma lesão corporal ou até resultou no óbito, né? Então, você tem que fazer o boletim de ocorrência e lá eles vão orientar você aí tanto para o IML fazer um laudo de busca, se for, no caso, a pessoa que está fazendo o boletim de ocorrência, ou você já tem a solicitação no hospital do prontuário médico. Esse prontuário médico é a vida do paciente, desde quando ele entra no hospital até a hora que ele tem a alta.
Solicitei.
Ali tem que ser registrado tudo.
O hospital tem que dar na hora, ele tem um prazo. O que acontece, por exemplo, se eu buscar isso e de alguma maneira houver entrave?
Se for você que busca, ele tem um prazo para te entregar de aproximadamente 5 dias. Isso não pode ser negado, isso é um direito de qualquer paciente. Se você veio a óbito e o seu familiar vai buscar, então ele precisa comprovar que é familiar, né, ou procurar um profissional capacitado na área do direito para fazer esse trabalho para ele.
E aí a gente entra nas consequências. O erro aconteceu. Estou convivendo com tudo isso que a senhora citou. que tipo de indenização pode ser buscada? A gente sabe que tem coisa que não tem preço, né? Que a gente Exatamente. Realmente não vai ter, às vezes, a mesma qualidade de vida que tinha antes. Ou que, muitas vezes, a questão da aparência é irreversível. Se uma pessoa realmente vem a óbito, aquela vida não vai mais voltar. Mas quais são os tipos de indenização que existem nesses casos?
Se comprovado esse erro e essa culpa, o juiz vai avaliar todas essas provas, que podem ser através de testemunhas, provas periciais, prontuário médico, laudos, pareceres. E ele vai, a partir desses dados e dos fatos, avaliar de forma subjetiva a condenação para aquele erro, que vai variar de 1.000 a até 100.000, 300.000, depende do que aconteceu com aquele paciente.
Quais as consequências? A senhora falou dos valores ali, né? Mas quais as consequências para o profissional que comete esse erro?
Quando você vai para o caminho da responsabilidade disciplinar, o órgão vai apurar se ocorreu ou não o erro médico e vai aplicar sanções disciplinares, advertência, censura, suspensão e até a cassação da habilitação daquele profissional.
Ele pode ter que deixar
a medicina.
De exercer a medicina.
Exatamente.
Em que casos isso costuma acontecer?
Quando esse erro médico é comprovado e existe culpa ou dolo em relação àquele fato que ocorreu. Então, o conselho vai apurar de forma subjetiva também qual é a pena e a penalização que ele vai aplicar em relação àquele profissional.
A gente fala erro médico, inclusive, por entre aspas, né?
Entre aspas, porque é uma polêmica isso.
Exatamente,
aí, né? Existe até um outro termo que eles costumam chamar de evento adverso. Então, você tem que saber, porque esse termo tem que estar entre aspas mesmo, porque ele pode...
E até juridicamente, né? O correto ali é a gente falar danos materiais, morais, decorrentes da prestação de serviço de saúde.
Exatamente.
É mais ou menos isso. Porque quando a gente fala em erro, foi sem querer. E, às vezes, estava previsto, né? Havia indícios de que algo poderia dar errado, de que esse determinado procedimento não poderia ser feito ou não poderia ser feito dessa maneira. E em casos como aqueles que nós citamos no início, de profissionais não habilitados para realizar determinados procedimentos e que realizam mesmo assim, então não dá para chamar de erro o que a gente sabe que não era para acontecer, né?
Esse profissional, ele está capacitado, ele fez uma faculdade, ele tem um diploma. Mas ele não tem, talvez, a especialização para aquele procedimento. Então, o paciente, ele também tem que estar atento. Buscar, antes de contratar, o nome de quem ele está contratando, se aquele paciente tem alguma indicação negativa, se aquele médico, ou aquele hospital, ou aquele laboratório, buscar saber se existem processos antecedentes. Isso é importante. E olhar quem é que vai fazer. Se ele fez a faculdade, se ele fez 2 anos de residência, por exemplo, para ser profissional na área da estética, médico, eu digo, né? Ele precisa ter 2 anos de residência em cirurgia geral e depois mais 3 anos de especialização. Então, você tem que olhar para aquele profissional e para a capacidade dele realizar aquele procedimento. Porque você pode estar se submetendo a um profissional que, de repente, não te dê o resultado que ele está prometendo na mídia ou na publicidade, porque a publicidade hoje ela é muito feroz em relação a esses procedimentos estéticos.
A senhora falou sobre a questão da tecnologia e da falta de conversa entre médico e paciente. Muitas vezes o profissional é encontrado hoje pelas redes sociais, né? O vídeo que ele posta, a foto do antes e depois, e aí isso brilha os olhos. E a última coisa que o paciente vai pensar é realmente qual a formação desse profissional. Eu tô vendo o resultado dele é ótimo, mas será que ele está preparado mesmo? Ele pode fazer o que ele anuncia que vai fazer. E nós falamos muito aqui sobre a questão estética, mas isso pode acontecer em várias outras especialidades. Inclusive, a questão do diagnóstico, a senhora falou que é outra área completamente diferente.
Totalmente.
A campeã de processos, né?
Pode acontecer isso na área ortopedia, por exemplo. O paciente entra para operar um joelho e opera-se o outro. Então, pode acontecer, é um erro. O que levou a esse erro? Isso tem que ser investigado. Quem foi que contribuiu para esse erro também tem que ser investigado. Há casos em que a pessoa entra no hospital para fazer uma biópsia e simplesmente se perde o material que foi retirado da biópsia. E daí você vai investigar se essa pessoa tem um princípio de doença de câncer ou não. Como? Se o material que seria levado ao laboratório se perdeu. Então, não é só em relação à saúde que acontece. Existem inúmeros motivos para esse evento adverso acontecer. E isso depende de investigação posterior para se apurar o resultado. Então, por isso que é importante você saber, assim, deve ter um dano. Tem que ter um resultado para acontecer esse evento adverso, ou entre aspas, esse erro médico. Se não existe um resultado, esse erro ou esse evento não aconteceu. E esse resultado, ele tem que interferir diretamente no mundo do paciente. De que forma? Ah, deu prejuízo material, sofri dano moral, fui exposto a um tratamento que não deveria, ficou cicatrizes que não deveriam ter acontecido, tive prejuízo existencial na minha vida, perdi a chance de ir para um trabalho e agora não posso mais por conta de uma cirurgia que não deu o resultado que deveria. Então, tudo isso vai ser investigado e isso acontece em âmbito judicial. Não tem como ser, acredito eu, buscado de forma extrajudicial.
E a senhora falou também sobre a questão, antes de nós entrarmos no ar até, que muitos procedimentos de especialidades, que a gente não liga tanto a isso, procedimentos cardíacos, por exemplo, né, diagnóstico de uma doença cardíaca. Às vezes, o diagnóstico errado, a pessoa poderia estar procurando outro profissional realmente ligado àquele problema que ele tem, e por conta de um diagnóstico que foi feito, que ele acreditou e fez um tratamento ali, o problema não foi resolvido, a causa real não foi tratada, e essa qualidade de vida, houve então piorado. Esse prejuízo, houve
pode
uma
ter
piora,
piorado,
né?
E ele pode ter deixado de ter uma cura ou uma qualidade de vida bem melhor por conta de um erro que foi feito na busca da doença que ele estava. Então, aquele tratamento foi ineficiente.
Estou ouvindo aqui a CBN, não me atentei a isso. Realmente, recebi um diagnóstico errado, fiz um tratamento por anos, não resolveu o meu problema, comecei outro agora do zero, descobri a causa real. Ainda dá tempo de eu procurar meus direitos quanto a isso? Quais são os procedimentos, então, que eu devo adotar desde o momento que eu percebi esse erro até chegar à resolução?
Ele deve procurar um outro profissional que faça um parecer ou dê um atestado que isso aconteceu. E ele tem um prazo para buscar a justiça, que no caso da responsabilidade civil, ele pode contar de 5 anos do conhecimento do dano. Ou ele pode ir na via administrativa, que é 1 ano, contra hospitais ou de forma extrajudicial. Ele pode buscar a responsabilidade penal, que é através do boletim de ocorrência, esse prazo vai de 3 a 20 anos. E ele pode buscar também uma responsabilidade disciplinar, que é de 5 anos a contar do conhecimento do fato.
Junta toda a documentação.
Junta toda a documentação, prontuário médico, tudo que foi receitado, receita, a medicação que tomou por todo o período, ou tudo aquilo que envolveu aquele procedimento. E leva lá para fazer um boletim de ocorrência. E daí sim. Ou procura um médico para conversar. Porque às vezes, se o médico, ou o hospital, ou aquela pessoa que provocou isso, reconhecer e contribuir para eliminar o resultado, talvez isso resolva o problema de ambas as partes de forma mais tranquila.
É isso, doutora. Então, o recado que fica é: tá com dúvida ainda? Procura um profissional da área jurídica que vai Exatamente. Poder te orientar melhor, né?
Tanto o paciente quanto o médico, porque o médico ou o hospital, ele também pode se proteger em relação a isso. Porque nem sempre ele pode dar uma garantia de resultado de um tratamento. Então, existem essas situações também. Existe o risco. E aí, todos têm que saber daquilo que pode acontecer. Isso é o mais importante. Então, a comunicação e a ciência disso, de forma adequada, evita qualquer procedimento judicial, litígio, briga. Quando você sabe das coisas, você tem um poder de decisão muito mais consciente.
Quanto melhor for essa comunicação e tiver documentado Exatamente. Tudo para ambas as partes, melhor, né?
Evita problemas futuros para ambas as partes.
Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Nós conversamos com a doutora Rosângela Sleder, que é advogada, sobre os erros médicos, a questão da responsabilidade civil, criminal. Se você tem alguma dúvida, perdeu um trechinho dessa entrevista, quer compartilhar com alguém que, de repente, passou por uma situação como essa e não sabe como agir, corre lá em cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista vai estar lá na íntegra.